Reportagem Especial.
Decisões em nome de outra pessoa não é tarefa fácil, principalmente quando se trata de uma criança. Há muita informação disponível, mas fica o desafio de selecionar em quais confiar. Em 1998, o médico britânico Andrew Wakefield apresentou uma pesquisa preliminar levantando a possibilidade de um vínculo causal entre o autismo e uma vacina contra sarampo, rubéola e caxumba. Anos de pesquisa não conseguiram confirmar a tese de Andrew e mais tarde se descobriu que o médico havia feito um pedido de patente para uma vacina que concorreria com a vacina questionada em sua pesquisa. Em 2010, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou Wakefield inapto para o exercício da profissão. O médico britânico continua defendendo a possível existência dessa relação entre vacinas e autismo em sites e documentários disponibilizados pela internet. E muitos pais continuam temendo vacinar seus filhos por conta dessa ameaça. No entanto, nem mesmo a vice-presidente da Associação Brasileira de Autismo, Marisa Silva, valida a existência dessa correlação.
Foi comprovado que não, a vacina não acarreta o autismo, não, a pessoa não fica com autismo por causa da vacina. O que eu acho que está acontecendo é que os médicos, os profissionais da área de saúde, da educação, eles estão mais atentos, então está se tendo um diagnóstico muito mais precoce. Por isso que está surgindo uma quantidade maior de pessoas com autismo. Então, se você não vai dar a vacina, vai ter uma epidemia de sarampo.
O que pode explicar a persistência na desconfiança de que vacinas causem autismo é o fato de alguns pais relatarem o aparecimento de sintomas de autismo logo depois de vacinar seus filhos. Esses relatos estão, inclusive, registrados na bula de algumas vacinas. Mas, segundo Robério Dias Leite, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é preciso entender a diferença entre uma relação temporal entre uma vacina e um evento adverso e uma relação causal entre as duas ocorrências.
Eu tomei a vacina no posto e sofri um acidente de automóvel logo que saí. Alguém pode dizer, foi o efeito da vacina que tirou a minha atenção e eu me envolvi no acidente. Mas provavelmente foi o quê? Uma associação temporal. Você tomou a vacina e esse acidente iria acontecer independentemente de ter tomado ou não a vacina. E como a vacina é feita num número muito grande de pessoas, os eventos de saúde que iriam ocorrer continuam acontecendo.
Outra difícil decisão imposta aos pais é a de dar ou não vacinas que não fazem parte do calendário oficial do SUS. A Sociedade Brasileira de Imunizações, por exemplo, tem um calendário próprio sugerindo a aplicação de todas as vacinas do sistema público e de mais algumas disponíveis apenas em clínicas privadas. A presidente da instituição, Isabela Balalai, explica que essas vacinas extras garantem mais proteção individual, mas que não constam do calendário público por questões de gestão em saúde. Em outras palavras, não basta que a vacina seja eficaz na proteção contra a doença. O sistema público precisa avaliar outros fatores antes de incluí-la no calendário oficial, como o número de mortes e doentes, a possibilidade de surtos, o custo da vacinação e o custo do tratamento. Assim, fica para os pais a decisão de pagar do próprio bolso para aumentar a proteção vacinal de seus filhos. Bons exemplos de vacinas que não estão no calendário do SUS, mas que vêm sendo recomendadas por pediatras, são as que protegem contra doenças causadas pela bactéria meningococo, como a meningite. O Programa Nacional de Imunizações oferece proteção contra a meningo C, mas a rede privada tem vacinas contra as variantes A, B, W e Y. São vacinas que custam de R$ 200 a R$ 700. Para ajudar na decisão, o diretor da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rodrigo Lima, levanta alguns elementos a serem considerados.
Essa vacina é importante, os médicos estão dizendo que é importante, então eu vou tirar o dinheiro do meu aluguel para comprar a vacina para o meu filho. E isso vai gerar um transtorno tão grande na vida dessa família, que muitas vezes o benefício que a vacina traria não compensa. Então, o que falta nessa discussão da meningococo, por exemplo, é clareza. Primeiro, o benefício das vacinas contra o meningococo, ela não é igual, entendeu? A meningo A, ela é muito mais prevalente que a meningo Y, por exemplo, ou que a meningo W. Então, se for para escolher uma, eu preciso vacinar contra as que são mais prevalentes.
Não vou ficar doente, não quero infecção.
Há mais um fator a ser considerado no momento de se decidir sobre vacinar ou não os filhos: os impactos coletivos da vacinação e da não vacinação. Para sua tese de doutorado, defendida em 2014, a pediatra Carolina Barbieri conversou com diversos pais que optaram por não vacinar os filhos. Segundo a pesquisadora, todos tomaram a decisão pensando apenas individualmente no seu filho, na sua família, no seu contexto doméstico. Mas a vacina, argumenta Carolina, tem outra função, a de proteção coletiva.
Se você tem uma alta cobertura de determinada vacina, eu consigo eliminar a circulação daquele agente naquela comunidade. E aí, então, você reduz a doença. Muitos casais falavam assim: não, porque eu não preciso, porque eu tenho boa saúde, eu tenho um ótimo convênio médico. Você individualmente, sim. Mas e, por exemplo, a filha da tua empregada, ela tem essa condição? Ela tem uma condição de vulnerabilidade, tanto individual, social, quanto programática, diferente de você.
O Robério Dias Leite, da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que algumas pessoas não podem tomar vacinas de vírus vivos, como gestantes e pessoas com deficiências graves da imunidade. Mas elas estarão protegidas se todos ao seu redor estiverem imunizados. Isso é o que se chama de proteção de rebanho.
Mas a gente se cuida com higiene geral. Ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal.
Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.